E viva a água, isso mesmo.
Pois é, estávamos aqui querendo algumas reflexões sobre essa água virtual, como você costuma dizer.
A água está presente virtualmente em tudo que a gente consome, mesmo que a gente não esteja vendo isso. A gente imagina que o uso doméstico da água é 10%, em alguns locais 15%, mas porque a água toma banho, lavar roupa, louça e fazer cozinhar, em suma, beber água, tomar banho, mas a gente usa muito mais do que isso, porque em tudo que a gente utiliza de produtos industrializados, roupas, sapatos, todos os produtos utilizam água e na sua produção a água foi assim um elemento fundamental. Isso sem falar na agricultura, onde quase 70% da água utilizada é usada na agricultura. Em alguns países menos, outros muito mais. Nós estamos com 64% mais ou menos no Brasil de utilização. Outros dizem que é mais um pouco. Então, essa agricultura, por exemplo, faz com que a gente, ao tomar um cafezinho, uma xícara de café, possa imaginar, e é verdade, que a gente gasta cerca de 150 litros de água. Isso significa, desde o plantio do café, colheita, transporte e, finalmente, ao nosso preparo do cafezinho. Quer dizer, a água está presente o tempo todo. Um quilo de feijão é quase 2 mil litros de água. Um quilo de arroz, em torno de 1.400 litros, se for aquele arroz agulhinha, mas se for um arroz de charco, um arroz de brejo, né, vai muito mais água. Então, é impressionante que a gente veja tudo isso, que a água virtual nos diz que o nosso consumo de água é muito grande. Quando a gente fala em preservar a água, a gente deve pensar também em reduzir consumo, porque a equação não é só diminuir a água que a gente usa na vida doméstica, mas também pensar no nosso modo de vida, nesse incentivo constante a consumir. E esse consumo, ele tem consequências diretas no nosso uso cotidiano da água. Uhum. Então, pensar, unir água à questão do consumo é assim realmente muito importante para refletir nesse momento que estamos tão próximos dos Fóruns Mundial da Água, onde a gente trabalha muito fortemente com a ideia de água como direito humano. Eu digo mais, a água não é só direito humano, mas é um direito de tudo que vive. Tudo que vive depende de água para viver. Então, se a gente aumenta muito esse padrão de consumo, a gente vai ter um uso de um recurso que a gente imaginava infinito, porque abre uma torneira, ela sai facilmente, que nunca ia acabar, chove sempre, etc. Mas não é bem assim. Na verdade, a água doce que a gente usa tem diminuído a quantidade dela, ainda que a quantidade de água no planeta Terra continue sendo o mesmo, mas não cai no mesmo lugar, na quantidade necessária. Às vezes cai demais num local, falta em outro, não é? E a gente vive nesses eventos extremos de enchentes e de seca.
Hã? Pois é, e nesses extremos estamos nós, as mulheres, as Marias, né?
Elas cuidam da vida. E como a água é vida, elas cuidam da água. Elas que providenciam ou que reclamam do direito à água para lavar as roupas, para mandar seus filhos para a escola. Você vê mulheres, por exemplo, naquela região de Garapés, né? Elas levam seus filhos para aquelas travessias em barcos precários, para que criança chegue à escola. Então, o papel do feminino nessa gestão, eu diria, é uma gestão mais consciente da água, da importância da água como direito. Eu acho que a mulher sente isso fortemente. Para ela não é uma abstração, é um fato concreto. E por isso eu acho que nós mulheres somos as principais convidadas a pensar que cuidados precisamos ter para que a água nossa de cada dia não nos falte.
E vale lembrar também que água é floresta, floresta é água, e nesse contexto, nosso reconhecimento e gratidão às mulheres que vivem na mata, né?
Mais uma vez, muito bem lembrado. Eu costumo dizer que a floresta é filha da água, mas ela é mãe da água. Porque nós sabemos hoje, tem uma teoria chamada de bomba biótica, que mostra o papel das florestas para carregar, levar a água. Toda essa umidade que vem, essas correntes que vem do mar para o interior, para os continentes. E a gente sabe, onde tem árvores, chove mais. Então, é muito importante que a gente sempre pense nisso, porque a história da água é uma história muito complexa, como a nossa própria história. E aí eu acho que, na medida que a gente comece a pensar nisso e a zelar por isso, a gente vai educando, porque a mulher é uma educadora e a água é uma educadora por excelência. Porque educação exige paciência. E a água tem uma paciência milenar, extraordinária, porque é a água que, durante milhões de anos, ela vai esculpindo os relevos, a geografia dos territórios.
E eu aproveito para lembrar também que a água tem memória. Recebi dia desses um WhatsApp onde um cientista provava por A mais B que a água, quando congelada, apresenta cristais que se revelam pelo poder da palavra, das emoções, e propunha até que cada vez que bebêssemos um copo d'água, não deixássemos de agradecer a essa santa criatura.
Masaru Emoto é o nome desse japonês estudioso da água, e ele, ao fotografar a molécula de água congelada, ele vai aparecer, então, a formação dos cristais. E o que ele observou é que, diante de palavras como esta, gratidão, amor, dessas palavras que nos tranquilizam, que nos elevam e que nos remetem a outros valores, a água forma cristais belíssimos. Também a água é um elemento de uma ouvinte, a água é uma ouvinte. Então, as ouvintes, lembrar que a água, como nós, é uma ouvinte. E ela escuta, e a escuta dessas boas palavras, ela forma cristais belíssimos. E na audição de músicas também, há uma transformação. Por exemplo, tem fotografias lindas, por exemplo, ouvindo Imagine. Até o hino nacional, o Masaru Emoto fez essa experiência aqui no Brasil, gravou água escutando o hino nacional, que fez outros cristais belíssimos. Então, isso mostra que a água é um ser. E como um ser, tem direito. Então, pensar na água, sentir a água, é também vê-la como ser de direito, além de ser um direito humano. Isso é muito importante refletir nesses fóruns, a água como direito humano. Uhum. Mas eu diria mais ainda, tudo que vive precisa de água. Então, a gente tem que zelar para que não nos falte água, não somente para nós, porque quando falta para os outros seres também, nós também comprometemos a nossa vida. Né? A gente nunca pensa nisso. Uma abelhinha, um inseto, a capacidade de polinizar, por exemplo, não é? E que nos traz mais alimentos à mesa, a polinização é da maior importância. E aí, de repente, quando não tem esses insetos, então uma polinização empobrece, não acontece, e aí a gente tem os alimentos mais raros e com preços mais altos.
Pois é,
então,
o
tempo todo a gente precisa, de todos os seres, para conosco criar essa sinfonia que é a vida.
Não fosse esse planeta água, não é, Verinha?
Não fora 70% de água, e muito instigante pensar, assim como nós. Na verdade, nós mimetizamos, somos uma espécie de réplica planetária, né? É muita responsabilidade, eu acho, pensar assim, e saber que o nosso papel é fundamental para uma gestão solidária e sustentável da água.
Nesse sentido, não nos esqueçamos do tema do 8º Fórum Mundial da Água, que é compartilhando água, não é?
Exatamente. É muito interessante, assim, o tema, sobretudo a gente vai pensar sempre os rios que passam desde a nascente até a foz. Por exemplo, se você usa muita água no trecho mais alto do rio, a montante, na nascente, vai faltar para o trecho médio e para quem está mais abaixo. Compartilhar água significa também, nesse dia do consumo, que se a gente consome muito, a gente vai estar, de certa maneira, afetando esse compartilhamento, e uns vão utilizar muito, muito mais, dependendo do consumo, e outros muito, muito menos. Por exemplo, pensar que uma calça jeans leva 13 mil litros de água para ser feita. Veja só, e um quilo de carne é para repensar o nosso consumo. É um consumo consciente e responsável mesmo. Um quilo de carne, em torno de 14 mil litros. Então, veja esse tipo de opção que nós fazemos para o nosso padrão alimentar, muitas vezes interfere diretamente nisso. É para pensar, e na verdade, com gratidão, a gente consegue pensar melhor. E com sensibilidade, não é só razão. Por isso que é muito importante o papel do feminino nesse momento de pensar em como cuidar melhor da água, que tipo de gestão é necessária. Aí esse diálogo com gestores da água, as mulheres assumindo esse papel, sendo respeitadas nesse papel, eu acho que é essencial.
Muitíssimo obrigada e esperamos nos encontrar já nesse fim de semana na abertura do Fórum Paralelo e do Fórum Oficial da Água que acontece em Brasília. Foi um prazer.
Assim seja, Mara. Grande abraço.